Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast e a conversa hoje é sobre a vida sexual da mulher depois que ela vira mãe. Sim, porque essa é uma questão que se estende por várias fases da nossa vida, né? Claro que a sexualidade de cada casal é diferente, mas em geral, sabemos que precisamos cuidar para não cairmos em algumas armadilhas. Por exemplo, primeiro vem a fase do pós-parto. A culpa para a falta de sexo, muitas vezes, é dos hormônios femininos, que podem mesmo influenciar na nossa libido. Depois o bebê vai crescendo e o desejo da mulher também vai voltando. Mas a vida sexual, nem sempre ou nem tanto assim. Porque a exaustão continua por conta de tantas tarefas que ser mãe exige, tantas funções para dar conta. E aí a falta de tempo vira o grande culpado pela diminuição do ritmo da vida sexual. E a gente sabe que a saúde da vida sexual do casal ficando abalada, muitas vezes tudo acaba em separação. E aí, novos obstáculos aparecem na vida sexual feminina. Agora a mulher quer recomeçar, começar a namorar, mas tem que lidar com ciúmes da filha ou do filho, seja criança ou adolescente. É muito comum filhos que não aceitam ver a mãe como namorado, muito menos ver a mãe na pista, saindo para se divertir, frequentando aplicativos de relacionamento. Ufa, enfim, como é difícil conciliar a vida de mãe com a vida de mulher sexualmente ativa, né? E para refletir, dar suas opiniões e trocar experiências, estamos hoje com três mulheres maravilhosas, cheias de história. A Mariana Kupfer, 47 anos, autora do livro Eu, Mãe e Pai, A Maternidade Independente como Escolha, onde ela conta a sua história. A Mariana é a mãe da Vitória, de 11 anos, que já me disseram que é super ciumenta, hein, Mariana? Prazer ter você aqui.
Prazer, Renata. Que delícia esse papo com essas mulheres tão incríveis.
Vai ser muito bom. A atriz Regiane Alves, 43 anos, mãe de dois meninos, o João Gabriel, de 7 anos, e o Antônio, de 6. Nossa, dois homens, hein, amiga?
Por falta de um, eu tenho dois.
Seja muito bem-vinda.
Obrigada, Renata. Prazer, Renata.
Prazer.
Estar aqui com vocês, muito bom.
Legal. E a atriz Gisele Thier, 39 anos, mãe do Pedro, que está com um aninho e meio só. Só isso, né, Gisele?
Ai, só isso, mas tudo.
Ai,
isso.
Ai, que delícia, um bebê. Bom, bem na fase que parece ser mais difícil conciliar a vida amorosa com a vida de mãe, né?
Exatamente. Prazer, meninas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Seja muito bem-vinda. O Prazer, Renata, está começando. E eu quero saber se vocês se identificaram com alguma dessas fases da vida sexual da mulher pós-filhos que eu falei na abertura do podcast.
Bom, como você me apresentou primeiro, eu vou começar, porque, enfim, a gente vai por ordem aqui. Eu estava falando com a Renata, antes da gente ir para o ar, que eu não tive esse puerpério dividido, bebê recém-nascido com o marido querendo atenção e sexo, porque eu sou mãe solo, né? Fiz uma inseminação com um doador de fora do Brasil, então as minhas amigas me ligavam, falavam, e amiga, como é que tá a amamentação? Aí eu contava, né, das agruras de uma filha recém-nascida, elas, que sorte que você não tem que transar com esse peito vazando, com bebido, com aquele pipi que fica parecendo um camelo, que você tá toda inchada. Enfim, eu não tive esse pós-parto, que é o maior dilema, né, que você estava falando aí das mulheres, hein? Se dividir entre um bebê pequeno, porque você se torna mãe junto com esse bebê, você não sabe, né, você está aprendendo junto, e eu não tive que dar atenção ao parceiro, um companheiro, então eu fui muito, vamos dizer assim, privilegiada nesse aspecto de viver a maternidade e o pós-parto como ele tem que ser vivido, sem ter que aquela pressa de emagrecer, ou de se arrumar, ou de estar... Então, não sei se isso é bom ou ruim, estou só contando a minha experiência.
É, a minha foi até engraçada, assim, porque eu acho que veio tanta oxitocina para cima, e aí eu lembro que eu morava numa casa que tinha um jardim, eu olhava, via aquela flor azul, assim, eu me sentia nos Smurfs, assim, toda com muita cor. E eu fiquei muito animada logo depois do parto. Eu lembro direitinho o pediatra olhando pro companheiro, né, na época, o pai, e falou assim, aproveitem, porque isso é uma raridade, deixa eu te falar, isso aí não existe. E aí eu falei, gente, será que isso é normal?
É, porque normalmente as mulheres perdem, né, a libido,
mas
né?
Mas o meu deu tudo errado, no primeiro, aí no segundo, eu tava muito cansada, realmente, assim, né, eu acho que no segundo ainda era bebê, porque meus filhos têm 1 ano e 4 de diferença. Pra você ter uma ideia, eu engravidei com 6 meses, né, Então eu descobri que eu tinha, o bebê já tinha 8 e em 6 meses já tava grávida. Imagina!
Nossa, que coragem! Porque aí você não tava se cuidando, né?
É.
Você não tava tentando evitar porque você tava amamentando.
Não,
né?
Eu tava amamentando. Eu vim de o meu processo, eu demorei anos para engravidar, eu vim de um tratamento. Então a médica me alertava: cuidado, seu corpo muda. Eu falava: mentira! Para quem passou anos tentando engravidar, é tudo mentira. Ninguém engravida dessa forma. Então realmente não fiquei nessa preocupação, porque eu achei que não ia rolar. Imagina, eu vinha de uma frustração, vim pedir um tratamento, aí veio aquele filho de tratamento, e o segundo veio natural, veio tão natural de que eu tava tão animada.
Essa libido funcionou, hein, Rê? Essa libido...
Funcionou super. Vamos combinar que a Rejane tem uma libido pra vida, né? A Cissa Guimarães veio aqui uma vez e falou, gente, libido é amor pra vida, esse prazer pela vida. E a Rejane é dessas, né?
Não, eu sou uma pessoa que gosta de viver, eu gosto da vida, com certeza.
Gisele, e você, hein? Como foi a tua experiência? Bem recente, né?
É, minha experiência foi bem pandêmica, na verdade, né? Porque, assim como a Mari, sou mãe solo. E logo depois que eu tive o Pedro, estourou a pandemia, né? O mundo fechou.
Mas você chegou a morar com...
Eu cheguei a namorar com o pai do meu filho. Aí a gente teve um flashback, uma lua cheia.
A culpa é da lua, óbvio.
Lógico, sempre a culpa da lua cheia. Aí chamei ele na lua cheia, veio o Pedro Luna. E aí eu cheguei e falei, bom, vamos tentar, né? Tentamos no início da gestação, mas daí a gente percebeu que realmente não era o caso.
Nossa, então você se separou rapidinho, antes da pandemia, pouco antes.
É, me separei antes da pandemia. Meu puerpério foi com o puerpério mundial, né? Quando todo mundo estava isolado, então...
Você nem sabia o que era a pandemia, né? O que era...
O que era pandemia, o que era puerpério. Eu só vi que todo mundo estava isolado junto comigo, sabe? Assim, mas vou te dizer que na minha gestação, eu tava muito subindo pelas paredes.
Eu também, e eu não tinha parceiro, mas eu fiquei com os hormônios à flor da pele.
Muito, eu queria muito, eu sei que não é o tema agora, mas eu tava, tipo, me rasgando.
Não, é o tema sim, prazer, Renata. Falamos de todos os prazeres aqui.
Oh, meu Deus!
Você sabe, eu acho que no começo, a minha libido ficou alta, mas faz tempo, né, gente? Meus filhos têm 30 anos, 31. Uhum. Eu tenho gêmeos ainda, tive 2.
Uau,
você começou cedo.
Ah, com 25. Cedo, mas né? Depois acho que atrapalhou bem também, gente. Com 2 filhos, pra mim não deu, não.
Mas olha, Renata, você tava falando uma coisa, eu acho que assim, de fato, pode até parecer piegas o que eu vou falar, é clichê, mas de fato, eu acho que os 50 são os novos 40, os 60 são os novos 50, as mulheres estão se reinventando demais. Uhum. A gente tem uma coisa, isso eu até falo muito no meu programa, né? A natureza, ela é um pouco mais ingrata com a mulher, porque o tal do estrógeno começa... A Gi, acho que ainda não sabe, que a Gi, acho que é a mais novinha aqui, né? Mas, enfim, o estrógeno começa a baixar e o tal do estrógeno rege a gente, né? Mas eu acho que, mesmo numa relação de muito tempo, não numa relação, quando você tá solo, eu acho que hoje, aos 47 anos, eu acho que eu sou muito mais interessante em todos os aspectos, especialmente sexualmente, assim, que eu acho que a maturidade...
Eu acho que a gente fica mais... Acho que a maturidade vai dando uma certa liberdade sexual pra gente,
a gente,
né?
Vai sabendo exatamente o que a gente quer e não quer, onde é bom, onde não é.
Muito. Não, e eu acho que o fato, depois de ser mãe, assim, vem aquele instinto muito forte, né, também... E você ser mãe de menino também, eu não sei, parece que a gente desabrocha, assim, eu senti muito, assim, eu sinto que nem a Mari, assim, acho que eu tô envelhecendo e tem coisas que eu vou me entendendo melhor, acho que a gente vai jogando nossos pudores também para fora, assim, sabe, a gente que vai se libertando.
Nossa, então, totalmente.
Totalmente, né? Assim, então
E os homens vão ficando lá atrás, né, gente? É uma loucura isso.
É, então...
Parece que não vem junto, né?
Exato.
Mas agora, muito bom.
Agora, vocês acham que filho atrapalha a vida de casal, no geral?
Eu não sou casal, não posso responder essa, mas...
A Rejane pode, né, Rejane?
É, eu fui, né, assim, eu fiquei durante 8 anos casada, assim, né, depois que eu tive filho, eu ainda fiquei 4 anos. O que eu diria, eu não acho que atrapalha, assim, uma vez até a Carolina Ferraz falou uma coisa fofa, assim, comigo, ela fala, ah, muita gente fala que filho separa casal, se você tem uma relação muito legal, acho que até une mais.
É catalisador, né?
Porque eu acho que une, acho que tem a formação da família.
Mas a vida sexual?
Então, eu acho que o que falta, o que a gente deixa escapar, talvez, seja o cuidado enquanto casal, sabe? Enquanto assim, vamos sair para jantar?
É
e aí
tempo,
o outro não
né?
tá com preguiça, sabe? Vamos sair para ir no cinema? É, eu lembro que no final ali da minha separação, teve um momento que a gente bem quis voltar e falou, então a gente vai namorar, cada um fica na sua casa, vamos sair para jantar, vamos... Numa tentativa daquele resgate do namoro, entende? Assim, que eu tô falando, que foi válido, assim, também na hora que acabou, eu falei, ah, também já tentei de tudo e vamos embora, entendeu? Não deu, não deu. Então eu acho que é isso, assim, quando minhas amigas ficam grávidas e tal, eu falo, ah, assim, deixa o filho... Vai viajar, se tiver que viajar, entendeu? Com o marido, faça coisas assim, enquanto casal, para não perder, assim, né? Então, eu acho que tem a estrutura, a família, acho que tem você, enquanto mulher, do que você quer fazer com as suas amigas e tal. E também tem o casal. Então, acho que às vezes acaba virando um bololô só.
Meninas, uma pergunta agora que me surgiu. Vocês acreditam que se a criação fosse 100% realmente dividida entre o casal, entre pai e mãe? Vocês acreditam que o casal...
Seria mais feliz.
Né? Era isso. Obrigada.
Muito mais.
Mas eu acho que se o homem não quer exercer 100% a paternidade, bota uma camisinha. Não dá nem para ter filho se o homem não vai exercer isso. Desculpa.
Daí tem que colocar camisinha no mundo, né,
Mari? Não, é que assim, a minha decisão de fazer isso sozinha, eu fui muito, muito precursora. Eu fiz isso aos 34 anos e ainda tive que ouvir de um monte de... E ainda assim, de muita mulher famosa em programa de TV. Nossa, mas você é tão bonita. Por que você não esperou? Porque a beleza de filho, que você tem que esperar ou não. É. Eu já quis fazer isso para não ficar numa ansiedade louca, aos 40, querendo, já conhece o cara, já pula nele para ter filho.
Certíssima.
Eu fiz a minha história, não me arrependo, eu amei fazer isso, e em nada isso diminuiu a minha libido, a vontade de ser casal de novo com alguém, que tá escasso o mercado ainda.
É, mas quando eu me separei, eu dei muito espaço para o pai ter o trabalho do pai, como a gente teve uma guarda compartilhada. Então, foi muito legal, porque eu sou uma pessoa também que eu saio fazendo tudo. Eu tenho essa pegada de produtora, de resolver, de administradora e tal. Então, às vezes, eu não dava espaço para ele fazer a sua função ali de pai, entende? Então, no início, claro que ai, vai separar, ai, guarda compartilhada, enfim, aquela fase. Mas aí, depois, eu achei tão bom, porque aí é o momento dos meninos juntos, entendeu? O momento dele, o momento que ele faz... Então foi legal, porque eu também me dei conta que talvez eu não conseguia dar espaço para ele ser o pai. Entende o que eu estou falando também?
Sim, total.
E foi uma coisa muito positiva no caso da separação, porque hoje a gente está super bem e tal, mas sempre em função dos meninos, assim, sabe? O papo é em função deles, o melhor para eles. E isso veio após a separação, por incrível que pareça.
É, ainda bem, né? Porque se isso vem antes da separação, também o projeto do casal passa a ser só o filho e deixa de ser o projeto homem e mulher, que acontece muito, porque muitos especialistas dizem também que o amor da mulher está muito ligado ao afeto.
Uhum.
Então, quando você tem filho, o filho basta, tá bom para mim. Então, a gente um pouco precisa pouco do lado sexual, do lado carnal, do amor carnal. E fica mais com um amor afetivo que os filhos acabam satisfazendo a gente, né? Aí, assim, eu queria saber da Gisele. Gisele, você que se separou antes da pandemia, o quanto que a chegada do filho bagunçou o teu relacionamento, a pré-chegada? Ele já tinha nascido?
Não, a gente separou no meio da gestação. Quer dizer, a gente voltou quando a gente descobriu que o Pedro Luna estava por vir. A gente tentou, né, ensaiar um relacionamento novamente, não conseguimos. Foi assim, ai, vamos fazer uma família aquela, né? Mas sabe assim, vamos, família. E eu tenho meus pais, né, que são casados há 42 anos. Sabe, assim, é um casal que eu olho e falo, pô, que bacana, eu quero construir isso, a gente tem isso, né?
Mas sabe o que eu acho, Gi, agora que eu tô quase 4 anos já solteira, né? Às vezes a gente tem uma formação de família, mas existe outras formação, né? Ou formações de família também. Então, às vezes você tá com um cara que tem... depois eu namorei um cara que tinha duas filhas. Então, e eu mais meus dois filhos. Então, o momento que a gente estava junto, parecia, imagina, eram quatro, né? Quatro crianças, uma atrás da outra, de idade.
Que delícia!
Mas, ao mesmo tempo, era uma outra formação de família que, na minha cabeça, nunca tinha passado a possibilidade. Olha que coisa louca, né?
E hoje tem muito, assim, se você vai em terapeutas de casal, quando você se separa, tem muito de você formar a sua família. Isso, eu tive essa experiência pessoal. Quando eu me separei do meu primeiro marido, eu fui em terapia de família para formar uma família. Eu, Marcelo e Rodrigo. E isso foi durante aqui, assim, 5 anos, até eu casar de novo. Aí sim, aí fez uma família com meus, seus, os nossos. Uhum. Não, os nossos não.
Maravilhosa. Só pegando um gancho do que você falou, eu acho que o maior desafio hoje, acho que as meninas aí podem até concordar comigo, e você também, é a gente achar nosso lugar de mulher, de tesão, de se olhar no espelho, se achar demais e equilibrar os pratos. Uma vez que a gente teve que dar um lugar para essa mãe que pariu, que não sabe nada da maternidade, pode até ter lido, pode até ter ouvido os famosos conselhos, mas pô, eu entrei sozinha numa sala de parto, eu gestei, eu fiz tudo sozinha. Então, para mim, foi ainda mais difícil achar esse lugar de mulher. Eu levei 6 anos, Renata, 6, para me achar como mulher de novo.
Para voltar à sua vida sexual?
Não, assim, de querer me maquiar, de me achar um tesão, de produzir, de tirar o lugar de mãe, não deixar de maternar, mas achar, pedir licença para o meu lugar de mulher voltar. Isso, para mim, eu acho muito difícil. Cada uma tem seu ritmo.
Será que é uma pressão? Será que é uma pressão das pessoas, da família, da sociedade agora? Você é mãe, você vai sair, mas você vai namorar, mas você vai fazer sexo agora que você é mãe?
Eu senti um pouco essa pressão comigo, assim, de só maternar, de estar nesse lugar de leão, sabe? Uhum. Aí, quando a Vitória ia fazer 6 anos... que eu criei o meu programa, o Amar Maternidade, que eu voltei a trabalhar. Eu lembro como se fosse hoje, ela chegou da escola, meu estúdio era na minha casa. Ela me olhou maquiada, arrumada, com os holofotes. Ela começou a chorar, ela não entendeu aquilo, porque ela só via a mãe, sem maquiagem, maternando. Então aquilo foi ali, aqui, assim, a ficha caiu pra mim. Pô, você é mulher, vamos lá, vamos fazer acontecer.
E né? Tem a culpa, assim, de, eu sou... Eu vou dar o tempo que eu estaria dando para meus filhos, para sua filha, a Regina, para os filhos dela, e você também, com filho bebê ainda mais, né, Gisele? Rola aquela culpa, pô, eu vou deixar de dar tempo para dar tempo para uma outra pessoa, como se você não estivesse dando tempo para você também, para a tua vida sexual? Inconscientemente, pelo menos, vocês acham que rola essa culpa?
Eu tive culpa quando a Vitória era muito pequena, que eu falava, vou sair pra quê? Vou na academia pra quê? Quero ver o dentinho crescer, quero ver ela engatinhar. Depois não.
Calma, mas um dente não cresce tão rápido o dente assim, Maria.
Não, tudo bem, eu tinha culpa pequena, depois eu fui pra vida, depois eu fui pro jogo, quando ela começou a crescer.
Mas com culpa no começo?
Não, no começo sim, depois não, depois virou uma chave.
Mas demora, né, pra virar essa chave, gente?
É, engraçado, eu lembro uma vez, o meu pediatra é maravilhoso, um dia ele falou assim, aprenda uma coisa, mamãe feliz, filho saudável.
Exato.
E essa é a frase que eu levo para mim. Então, se eu tivesse que sair para viajar, viajando com peça, eu ia estar fazendo uma coisa que eu queria muito. Então, eu explicava isso muito pros menininhos, assim, entendeu?
Tá bom, mas assim, teria a mesma coisa? Seria com a mesma tranquilidade viajar para fazer uma peça, trabalhar e viajar com o namorado de férias?
Não, eu acho que, eu não sei, meus já estão 6, 7 anos, né? Já vai mudando um pouco, assim, essa estrutura. Eu acho que o que pega, não sei se é a culpa, mas é o ponto de equilíbrio. Como que você vai equilibrar a casa e a atenção aqui para o seu filho, e ele tem um boy que você precisa dar atenção, e também tem amiga. Então, acho que isso que dá uma enlouquecida. Você fala, meu Deus, eu vou dar conta de tudo. Tanto que eu brinco, eu falo, ai, gente, tô precisando trabalhar, voltar a trabalhar, gravar novela para dar uma descansada. Porque às vezes você está em casa. Você tem que fazer, ai, a compra, ai, a compra, ai, a conta, tem que fazer, ai, uniforme, ai, sei lá. Então, eu falo assim, meu Deus, peraí que eu preciso dar uma equilibrada nisso tudo. Eu acho que o equilíbrio talvez seja mais forte do que a culpa para mim. Porque hoje eu consigo ter esse diálogo com eles. A mamãe ganhou o Vale Night. Ah, mas que horas você volta, mais velho? Aí eu falo, não sei. Não, mas tem que voltar para colocar na cama. Não, não vai dar tempo. Aí, não, mas você, gente, não pode. Aí eu falo, mas você não quer? Você não pede para os seus amiguinhos virem aqui na nossa casa? Peço. Você não gosta? A mamãe não deixa você ficar brincando de videogame? A mamãe fala alguma coisa? Não, mesma coisa com a mamãe. Ah, então tá bom, pode ir.
A mamãe também vai vir. A gente tá arrumando
mais
diálogo. Menina, mas é um diálogo muito doido, assim, a gente ouvindo de fora, porque imagina, tem que negociar com um filho de 7 anos.
7 anos. E ele morre, ele fala que eu não preciso de namorado porque eu já tenho os dois. Aí eu falo, não, mas a mamãe uma hora vai precisar namorar. Porque o que aconteceu? Nesses 4 anos eu apresentei um namorado. Um. E aí apresentei e um mês depois acabou. Fiquei com ódio disso. Por que eu vou me apresentar? Porque no início é meio amigo da mamãe, aquela coisa. Então, teve um que ficou amigo da mamãe e que não deu certo, tudo bem, foi amigo da mamãe. Mas o outro, não, então era namorado, aí família, as meninas, viajando juntos e tal. E o mês seguinte entrou pandemia, acabou o namoro, enfim.
Olha, Rejane, eu vou te dar um conselho que a minha irmã, que é a minha melhor amiga, sempre fala pra mim. A gente que é separada, solo, tal, quando conhece o boy que acha que é pra valer, espera igual gravidez, 3 meses pra contar,
enfia o filho no meio.
Não bota o filho no meio que dá ruim. Eu aprendi. Espera 3 meses, deu certo, apresenta. Enquanto isso, é só diversão.
Obrigada, vou anotar aqui.
Eu ampliaria isso. Eu ampliaria pra quase 9 meses.
Ah, nossa, Rê, sério?
Eu fiz isso.
9, deu certo?
9 meses, é.
E deu certo, tá casada, né?
Quem?
Você.
Quantas vezes? Acho que casada algumas vezes.
Muito bom.
Não, eu acho que assim... Você botou o filho no meio, ninguém vai ter pelo teu filho o amor que você tem. O seu filho é bonito pra você, é legal pra você, tudo certo pra você. Claro que a gente quer achar alguém que ame o nosso filho.
Mas meus filhos são grandes, têm 30, 31 anos. Agora, quando eles tinham 9 anos, eu mudei pro Rio, eu tinha me separado. Eu namorei, mas eu não levei namorado pra casa, gente.
Isso aí,
eu cheguei a viajar, olha que doida, mas aí eu acho que demais. Eu viajei, ele tinha filho também, a gente ficou em 4 separados.
Mas, Renata, prazer, me explica uma coisa. Aí prazer, você, não, você esperou 9 meses pra contar. Aí você fala o quê? Você vai viajar, você fala o quê? Tô indo viajar a trabalho? Você não fala que tá indo viajar com ninguém? Como que é isso?
Eu acho que eu aproveitava quando era o final de semana do pai, entendeu? Aí era meu vale liberdade.
Vale liberdade. Que depois a gente descobre que é uma maravilha, né? No início a gente fica amanhã, vai ficar o fim de semana sem as crianças. Depois você fala, nossa, até que é bom, né? Porque você sai com as amigas.
Começa a descobrir os prazeres.
Aí eu acho que todo mundo devia se separar, só isso.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Agora, para vocês que são mães solo, principalmente pra Mariana, né? Aí você sabe, tudo bem, você sai, o teu filho te dá o Vale Night, Regiane. Você volta, bacana, você sai. Agora, a Mariana, não precisa do Vale Night, mas tem um preconceito dos homens também, assim?
Em relação a?
A estar sozinha, assim, eu sou mãe, mas eu tenho medo dessa independência da mãe solo.
Olha, primeiro que um homem que tenha medo de mim ou da minha independência já não serve pra mim.
Não chega nem perto.
Então, não, se forem me apresentar o carro, mas ele tem medo, então medo do quê? Então,
ah, mas ninguém fala que tem medo no primeiro momento, né? Ah, você mas só percebe assim, um pouco as inseguranças masculinas com o tempo.
Tudo bem. É que eu sou uma boa farejadora disso. Eu preciso de 3 trocas de mensagem e eu já
Ai,
sei.
Ai, Mário, me mas, passa assim, o telefone.
Passo tudo, gente, dou o manual.
É, Mariana Conte.
Não, peraí, deixa eu só falar uma coisa. Não, Renata, é o seguinte agora, falando sério, assim. Hoje, como eu disse, eu fui em tese precursora, assim. Fiz isso em 2009.
Então, muito precursora.
Eu tinha 11 anos, só pequena, eu falei, caraca, faz muito tempo.
Então, depois, até eu lembro da Karina Bach me ligando. Então, no meu programa, que eu já entrevistei mais de 500 mulheres, eu te afirmo. E a mulher que faz lá o tchubac tchubim uma noite, o cara some. Ou a mulher que o marido fica viúva. Então, tem muitos modelos de solo. É que o meu é solo para valer, mas você pode ser solo hoje como agir. Você pode ser solo com um cara que você não quer se relacionar. Mas, te respondendo objetivamente, assim... Eu quero quem compre meu pacote, sabe, Rê? Quem me acha o máximo por ter feito isso. Então, vai acontecer, eu não estou procurando, mas eu estou aberta para o universo me mandar isso.
Não, todas essas perguntas que eu faço para chegar numa conclusão, né? Que é o tema do podcast. Afinal, filho, de alguma maneira, acaba atrapalhando, entre aspas, né, gente, a vida sexual da mulher, né? A retomada da vida.
Eu acho que não.
Acho que quando a gente quer, a gente dá nosso jeitinho. É. Então vamos que vamos.
Acho que a sociedade atrapalha a vida sexual da
isso,
mulher.
Isso, é uma pressão que acaba respingando na gente.
Sim, respingando, gente. Mergulhado.
Julgando,
muito,
né?
Muito, muito. Você sabe que eu fiz uma coisa... Ai, será que eu conto? Sim,
foi conta, conta.
Gente,
prazer.
Gente, ai, ninguém vai escutar. Imagina, um papo só.
Não, só
quatro,
a gente aqui.
Imagina, ninguém vai escutar um podcast.
Você sabe que fechou a pandemia, tudo, para não ser que... Eu não me relacionei com ninguém, né?
Nem virtualmente?
Nada. Nada. Nada, nada.
Nem aplicativo de namoro?
Mas como que vai fazer?
Mas a gente não entra, Renata. Imagina. Nem... Eu só, não dá, só consigo olhar aplicativo através das minhas amigas. Eu falo, deixa eu dar uma olhadinha. Mas não,
gente,
por
vocês conhecem
mim,
perfil,
né,
falso?
Mas perfil falso, o cara vai sair com a falsa.
Mas daí vai transar falsamente? Como é que faz esse negócio?
A gente depende das amigas para apresentar os amigos. Esse é o ponto.
Gente, eu tive o meu primeiro...
Vez pandêmica. Após a
primeiro
pandemia,
date em pandêmico de Gisele.
Massagem tântrica.
Ah, é bom? Já me indicaram.
Muita mulher fazendo isso. Conta, que agora eu fiquei bem interessada.
Olá, Renata!
Aí eu parei e falei, pra que você tem que gastar seu tempo, seu dinheiro, pra beber um drink com um cara, não sabendo essa louca?
Você chamou uma pessoa pra massagem tântrica.
Uma terapeuta.
Uhum.
Eu me senti mais à vontade. Eu falei assim, não, melhor uma mulher. Que não quer dizer nada, mas enfim. E fiz a massagem tântrica.
Que é, o objetivo é estimular seus pontos energéticos que te levam a uma entrega para você receber energia até você chegar ao orgasmo,
criativa,
né?
Criativa! Só para chegar na energia criativa.
Pena que as pessoas não estão vendo a cara dela. Porque a gente que tá...
Nossa, quanto prazer, não?
Gisele, passa um contato, Gisele.
Eu vou passar.
E tá um cabelo, né? Não, Regiane, por favor, tente explicar melhor para quem não está vendo o que a gente está vendo.
Gente, ela tá vendo assim, deixa eu te explicar. Ela tá mexendo o cabelo para lá, para cá, colocando a mão no rosto, rindo. A mulher tá com uma pele não. linda, tá sem maquiagem.
Olha o sorriso, olha o sorriso.
Tá,
eu quero gargalhar assim, gente. Não, e é muito interessante que as pessoas acham que massagem tântrica é puramente sexo. É mais que isso.
É muito mais. É mais que isso, né? Terapêutico.
Vem cá, então, assim, se eu tô entendendo, você tá recomendando, fica a dica para retomar a vida sexual, pós-filho pequeno, por exemplo.
Exatamente.
Se você tiver com dificuldade, faça uma massagem tântrica, que isso ajuda a liberar essa emoção.
Esse chato.
Esses chatos, é isso.
É, isso. É o gatilho para te libertar, para ter prazer sexual?
Eu acredito que sim. Acredito sim. E energia criativa também, sabe?
Porque tem muita massagem tântrica que é confundida com pornografia, com sexo pago, e tem a massagem tântrica que é da filosofia.
Tem,
né?
A massagem tântrica que é aquela coisa tailandesa, né? Que você vai liberando e no final você goza. Enfim, basicamente.
Ai,
é isso.
Ai, adoro,
né?
A Mari, porque ela é prática, sucinta e elegante como sempre. É isso.
Obrigada.
Mari. É exatamente sobre isso. E a terapeuta falou que a maioria das mulheres que procuram ela são mulheres pós-parto.
Olha.
Que querem, sabe? É muito sobre o nosso tema agora, sabe? São mulheres pós-parto que, tipo, ai, não tô afim de ir com o boy que tá aqui do lado, mas por que não levantar, né, essa energia? E é incrível, tipo...
Que legal!
Agora, só um side note aqui. Gente, desculpa, veio um pensamento na minha cabeça. Você sabe, né, Renata, que geminiana fica divagando, né? Agora, nada melhor do que estar com quem você gosta, fazer um amor gostoso e gozar gostoso e ter aquela cumplicidade, né, gente? Fiquei pensando nisso, que quando alguém me fala o que você deseja, o que você quer, eu desejo várias coisas, de saúde, mas isso é bom demais, né, gente? Você olhar no olho, você ter aquela ligação, aquela conexão quase cósmica, né, gente? Isso é muito bom, né?
É.
Entre nós.
É,
aqui,
Não sei o que, que é isso, faz muito tempo.
Olha, a cara da Gisele nesse momento me disse o seguinte, gente.
É, ela,
a massagem tântrica foi melhor.
Ah, eu vou te passar o telefone da Geni, Mari.
Não, mas peraí, gente, tudo bem. Ninguém gostou disso que eu falei? Você tá com a pessoa que você ama, se sentindo linda. Não é maravilhoso? Isso também faz tempo que eu não sei.
Eu tô com bastante preguiça de homem, pra ser bem sincera.
Ela tá na fase pós-parto. Criança pequena.
Não, Gi, nem vem. Você já pariu há 2 anos. Já tá bem na hora de sair.
Mãe solo.
Ah, tô mas gente, eu acho que a massagem é uma abertura para que as coisas aconteçam, né? Eu acho que é normal também, né?
Agora, a Regiane, que foi a única que ficou... Teve marido, de fato, bastante tempo junto com os filhos. Tem pesquisas que falam... Pelo que você conta, isso não deve ter acontecido, mas... Falam muito que quando a mulher tem filho, morando com o marido e tal, que o homem, o pai do filho, tem uma certa dificuldade em olhar para a mulher com o mesmo desejo sexual que tinha antigamente, porque lá no inconsciente dele ele um pouco relaciona, ai, mas eu vou transar e falar aquelas palavras que eu falava no ouvido na hora H, né, daquele jeito, que mudar o tom da conversa com a mãe dos meus filhos, parece que tem uma confusão dos homens, assim,
em transar com a mãe. Eu acho, eu não pela minha experiência, mas o que eu ouço muito das amigas, assim, que separaram e tal, eu acho que tem esse lugar, assim, eu já tive uma amiga até que na própria gravidez, assim, o cara queria que ela engravidasse. Ela engravidou, na hora que engravidou, parece que ela virou essa Virgem Maria, assim, sabe? E aí ele já olhou para ela de um jeito e tinha uma punição, uma loucura, não olhava mais ela como mulher, assim, tanto que o bebê dela tinha 1 ano, ela acabou se separando porque ela tinha essa necessidade que o homem olhasse para ela enquanto mulher, né? Eu acho que isso é muito confuso, assim, que é engraçado, falam que as mulheres são complicadas, né? Eu não sei, às vezes eu sinto que eles caem em uns lugares assim que não conseguem sair e também não procuram ajuda e não dialogam.
É que,
Rei, né?
A gente está muito mais analisada que eles, anos luz na frente,
pode
cara.
Ser.
Desculpa, quando a Renata fala isso do homem começar a olhar, cara, aí você casou com o bobo da corte, desculpa, entendeu? A gente tem que se reinventar, o papel é 50-50, não tem isso. Se o cara está começando a te tratar... Ai, a mãe, pô, se reinventa, dá uma chacoalhada, põe um sal, uma pimenta, vamos em frente, porque senão você entra nesse lugar da preguiça, do ai, porque... Aí acaba... É isso que você falou lá atrás, entendeu? O filho é muito catalisador, ou ele une ou ele separa, você tem que decidir o que você quer.
Então, gente, viva a praticidade e a clareza de ideias, né?
Nossa,
a
Mari, Jesus! Mas me passa o seu telefone, por favor.
A terapia entre amigas.
Eu acho que é o 50-50, aquilo que você falou também, para ter essa relação gostosa de alguém, ter um tesão. É muito raro, né? Assim, se você pensasse em alguém que é recíproco, né? A intensidade, a vontade de estar junto, porque às vezes ou a mulher está mais, ou o homem está menos, ou o homem está mais, ou a mulher. É muito difícil, né, ter esse encaixe para você falar, ok, vamos embora. Agora,
se você tiver um encaixe, não larga o boy nunca mais. Porque, assim, a vida é muito curta para ficar mal relacionada e mal amada e mal comida, gente.
Sim,
desculpa.
Exatamente, entendeu? Com certeza.
E dá-lhe massagem tântrica.
E dá-lhe, enquanto chega, você tem aquela frase, a gente vai se divertindo com os errados.
Eu exato.
Adoro isso. Vai se divertindo com os errados, vai fazendo massagem tântrica.
Acho que o importante é esse verbo, gente. Vamos nos divertir.
Exato,
Rê. Olha só, agora chegou a hora do nosso Seu Dilema, Nosso Pitaco. Seu Dilema, Nosso Pitaco. Que as nossas ouvintes contam seus dilemas ou suas dúvidas e pedem o nosso pitaco. Vamos começar ouvindo a Vânia, de 44 anos, de São Paulo.
Sou a Vânia, de 44 anos, há 2 anos morando em Sumaré, São Paulo, com uma filha de 13 anos. E minha dúvida é... Como conversar com ela para que ela entenda que, depois da minha separação, que eu posso vir a ter outra pessoa em minha vida e que ela não ficará de escanteio, que ela fará parte da minha vida mesmo assim. Para que ela não sinta ciúmes, como já ocorreu, e que ela não se sinta fora da minha história, né? É uma dúvida que eu tenho e Não sei nem como começar essa conversa com ela. Ou, na verdade, eu já comecei, mas assim, como continuar a conversar com ela.
Primeiro espero os tais 3 meses, né? Primeiro ver se é certo para não queimar o cartucho na largada já. Não dá para queimar a largada.
É certo, Mari.
Falou a prática.
Não, vai conversar quando nem aconteceu, Vânia? Espera um pouquinho até você ter certeza que você achou a pessoa. Depois você vai inserindo aos poucos, vai conversando aos poucos, com gentileza, afeto e amor. E é isso aí.
É, parece que ela tá com medo da filha. Parece que ela tá se sentindo culpada, né?
É. A voz dela, ela tá
agoniada, né?
Um peso, né? Ela tá sofrendo aí, real. Espera 9 meses.
Eu acho que é um pouco de diálogo e usar alguns exemplos próximos, assim, né? Uhum. Eu acho que, no meu caso, né? Quando eles falavam assim, ah, não, você não pode namorar. Também, às vezes, eu fico achando que até uma... Eu falei, poxa, eu nunca apresentei alguém que, ó, o namorado da mamãe. Mas eu falei já, falei, o papai, olha lá o papai já casou, o papai já tem outra filha. E aí, por que a mamãe não pode também? Entendeu? E aí é muito bom, porque aí tem um lugar que eles param e pensam, meu pai tem uma outra e minha mãe não tem. Né? Então, eu acho que é usar um pouco esses exemplos. E aí, agora o mais novinho falou, ótimo. Eu falei, ah, Antônio, arranja um namorado para mim. Aí ele, quantos você quer? Filho, se conseguir um, já tô no lucro. Tipo, dois. Tipo, um brinquedo, né?
Eu já tô numa fase que a Vitória implora para eu namorar, porque eu sufoco, né? Agora, ela que tem a agenda social dela intensíssima. Aí ela me chama de idosa velha. Aí eu fico micada aqui, a idosa velha. Então ela tá implorando pra eu namorar. Aqui tá rolando papel inverso.
Que engraçado.
São fases, né, gente? Filhos são fases. Agita em um, eu tô no meio,
exato.
A Mari já tá na frente, a rede já
Renata,
tá lá.
Tipo,
exatamente, já passou por isso. Bom, vamos ouvir agora a Priscila, de 37 anos. Ela mora no Rio. A questão dela é com um filho de 12 anos.
Meu nome é Priscila, tenho 37 anos e moro no Rio de Janeiro. Tenho um filho de 12 anos e ele é muito ciumento. Toda vez que eu falo que vou arranjar um namorado, ele fala: não pode, mamãe, você é só minha. A minha pergunta é: como faço para ele entender a situação e aceitar que a mamãe precisa viver a vida dela, pois um dia ele também viverá a vida dele? Obrigada.
Primeira coisa, não notifica que você vai arrumar alguém. Espera arrumar alguém para depois você não queimar a largada.
Não, eu acho que não tem que pedir permissão para filho, gente.
Não, mas é que essas mães, elas estão notificando. Eu quero arrumar alguém. Primeiro arruma, porque não tem que notificar. Homem. Quando arrumar, espera um pouco. E aí conversa. Não tem... Ai, eu quero arrumar alguém. Então espera, arruma, depois você conversa.
Eu acho que não tem que pedir autorização. Tem que colocar cada pingo no seu i.
Não, e às vezes, porque às vezes a gente complica também, né? Às vezes as crianças, elas entendem, tá? Se bem que é adolescente, mas entendem melhor do que a gente. Às vezes a confusão tá dentro da gente, né? E não na criança, na aceitação, né?
É verdade. Não. Eu acho que tem que tratar a gente, né? É. Bom, e a última de hoje, que é a Fernanda, 34 anos, mãe solo, com filho de 8 anos.
Oi, Renata, aqui é a Fernanda, eu tenho 34 anos, eu falo de Itajaí, Santa Catarina, eu sou mãe solo, tenho um filho de 8 anos e nesses 8 anos eu não me relacionei com ninguém, mas eu tenho um grande receio e um grande medo de quando eu iniciar um relacionamento amoroso com alguém, chegar a hora de contar para o meu filho. Que eu estou namorando. Como ter essa conversa com a criança, né? Iniciar esse diálogo.
Oi, filho, mamãe tá namorando.
Eu vou publicar. Renata, eu já tenho assim, o tema pro meu novo livro. Eu já sei o tema.
Assim, deixa acontecer.
Não, porque, assim, não, é assim, quando eu arrumar, assim, primeiro tá super difícil conhecer alguém. Ó, quando você conhecer, daí depois.
Será que elas estão com medo dos filhos ouvirem e elas já arrumaram e estão falando se um dia eu arrumar?
Estranho, né? Elas estão muito medrosas.
É medrosa. É medo, gente.
Mas eu acho que é que cria essa relação. Se eu trouxesse um pouco assim para a minha vida, né? Pensar que eu estou quase 4 anos solteira, assim, né? Separada. Eu tive um namoro de 4 meses e depois não tive mais, não existe essa pessoa. Às vezes isso é, você estava falando de culpa, eu fiquei pensando, teve um momento, assim, eu até fui tratar essa terapia, tipo, poxa, eu não coloco essa imagem masculina em casa, mas será que preciso? Não precisa, sou eu. Aí alguém me respondeu uma coisa ótima, falou, ah, mas e a maioria das mulheres que não tiveram pai, né? Que é o caso da Mariana, não existe essa imagem. E aí? Elas criam os filhos sozinhas e vão embora, a vida é essa, não é verdade, não precisa. Mas às vezes eu acho que tem essas questões assim, ai, quando chegar, eles vão aceitar, vai ter ciúmes, não vai, vai ter equilíbrio, não vai. Mas é um pouco o que a Mari falou, acho que realmente tem que acontecer primeiro, passar 3 meses para depois introduzir da melhor forma, né? Eu lembro uma vez, na época que eu comecei a namorar, como é que eu ia apresentar o namorado. E eu lembro que minha terapeuta falou, calma, primeiro é o amigo da mamãe, depois começa a frequentar a casa, depois eles vão sentindo que ali existe alguma coisa a mais, e aquilo se encaixar, vai sendo encaixado, e a coisa vai acontecendo normalmente.
Naturalmente, assim,
não precisa,
né?
Naturalmente, não precisa se preocupar ou planejar grandes situações, né?
Senão você acaba criando uma ansiedade na própria criança.
Exato.
Olha, agora Sim. estamos namorando. Então a criança fala, nossa, o que vai acontecer a partir de agora, então, né? Se ela me notificou, se ela me explicou, porque alguma coisa muito diferente vai acontecer. E tem que ser mais natural, né?
E não pode ter essa inversão de papel, né? Nós somos as mães,
Exatamente.
A gente tem que ter a rédea da vida, né? É. Tipo, quando rola essa inversão de papel, tem alguma coisa muito errada, né? Então... A gente tem que colocar os papéis, sempre converso sobre isso com a terapeuta da Vic, né? O quão difícil é eu me colocar, às vezes, como mãe, né? Porque, realmente, o maior desafio em ser mãe solo não é ir para a maternidade, não é dar o peito, porque eu tive uma mega rede de apoio. É educar. Vocês, tirando a Renata, ainda têm filhos pequenos. Mas é igual o jogo do Mario Bros. Agora, pré-adolescência,
Nossa. Tá
sendo o maior desafio da vida para mim. Então, essa é a maior dificuldade.
Eu já morro.
Antes de encerrar, eu faço sempre uma pergunta sobre prazer. E aí, hoje, sim, quero saber. Podem responder rapidamente, com poucas palavras. Para mim, prazer é...
Ui!
A minha filha está me vigiando, eu preciso que ela saia da sala para eu responder isso.
Muito bom. Prazer é liberdade para mim.
Mariana.
Silêncio.
Gisele, olha como é difícil responder essa pergunta, gente.
Pausa dramática, pausa dramática.
Massagem. Não, não, calma.
Tá valendo.
Ah, eu posso falar, eu vou na Regiane, que eu acho que é bem isso, é liberdade. É muito prazeroso ter a liberdade. É uma coisa que eu não tô tendo muito com meu filho no colo, mas sim. Sabe?
Não, e eu digo liberdade com tudo. É você poder estar solteira, né? E estar com as suas amigas quando você quiser, numa roda, num bar, num jantar, é rir, é poder transar com quem você quer, entendeu? É o que você quiser.
É isso. Prazer de ir e vir, total.
O meu é um pouco diferente das meninas, né? Que eu já sou quase uma senhora.
Ah, super.
Prazer é um sexo com amor, bem feito.
Você tá bem romântica, hein, Mari?
Romântica,
pior, né? Não, é que assim... Não, eu tô pensando, eu tô jogando pro universo uma coisa que eu gostaria, quem sabe...
Oh, é isso aí.
Eu vou te dar uma massagem, Tandro. Vale massagem. Vale massagem.
Gente, muito obrigada. Muito obrigada, adorei.
Bem, tá linda.
Ai, Rê, você é demais, meninas. Gente,
Mari,
muito obrigada.
Renata,
beijo,
obrigada,
adorei.
Parabéns.
Prazer, Renata é um podcast G1, produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação, Renata Ceribelli. Produção musical, Pedro Guedes. Produção, Guilherme Ramalho. Divulgação, Isadora Neumann. Edição, Duda Kunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Espero você no próximo episódio, tá?